E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Quem participa hoje do Frente a Frente é o Pastor Paulinho, popularmente conhecido como Palhaço Paulinho. Paulo César de Souza já foi repórter, é formado em música, artes cênicas e teologia. Há 20 anos iniciou uma jornada de evangelização, trabalhando com jovens e adolescentes em uma missão chamada Mocidade para Cristo. Seja bem-vindo, Paulo.
Obrigado, gente, amigo ouvinte, é isso aí, estamos aqui juntinho e vamos trocar uma ideia com vocês aqui. E um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje.
Paulo já foi repórter, pastor, ator e músico. Em que ordem isso aconteceu na sua vida, Paulo?
Eu fui músico, depois eu trabalhei no jornal, depois eu fiz teologia e depois eu fiz arte cênica, fiz música, já tinha feito música antes, depois fui estudar em Portugal, arte cênica, cênicas, e depois estou rodando aí o Brasil afora, o mundo, pregando o Evangelho de Jesus de uma forma legal, criativa e dinâmica e contextualizada.
Quando você fez artes cênicas, então já foi com o intuito de passar uma mensagem de forma alternativa.
É, a ideia é sempre isso. Sempre eu trabalhei com universitários na escola, desde quando eu estudava também, eu sempre queria, a gente tinha uns clubinhos na escola. Então eu queria ter uma forma diferenciada de trazer a palavra de uma forma criativa. Então eu uso tudo isso que eu faço, tudo que eu recolho, tudo que eu aprendi, eu quero usar para poder pregar, para poder trazer a mensagem de uma forma criativa, como Jesus fazia. Jesus, ele falava, mas ele trazia as parábolas, ou seja, ele desenhava para a galera, entendeu? Você entendeu? Então deixa eu desenhar para você, eu vou contar uma parábola e tal. Então essa forma de falar fica muito mais fácil de se entender.
E para os adolescentes, jovens ou adultos te ouvirem, você tem que assumir esse direito de ouvir. Como se dá isso? O que você acha da relação mensagem versus métodos?
Então, Amélia, o negócio é o seguinte, mensagem versus método, método versus mensagem. Não existe método santo, o que é santo é a palavra de Deus. Nós podemos usar qualquer método, desde que esse método não fira a palavra de Deus. Né? A gente não pode mudar uma vírgula na palavra de Deus, uma vírgula na palavra de Deus é importante. E X na Bíblia não é cruz torta, é X. Então nós temos que aprender isso, uma vírgula super importante. Naquelas negativas, das três negativas de Pedro, uma das negativas é o seguinte: homem não sou, homem vírgula não sou. Se tira essa vírgula aí vai dar um problema seríssimo, né? Então não pode tirar a vírgula do texto. Agora, eu uso vários métodos, esse método que eu vou usar não pode ferir essa mensagem, mas eu posso usar qualquer método. Eu posso usar a mágica, eu posso usar o palhaço, eu posso usar alguns personagens, como eu uso esses personagens. Mas todos esses personagens que eu uso é em função da mensagem, sem ferir essa palavra. Quando fere, eu não posso usar. Né? Agora, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu estava contando para a galera aqui, estava na faculdade e usei um baralho. Né? As pessoas não vieram por causa da mensagem, elas vieram por causa do método. Mas inserido na mensagem, no método, tem a palavra. A gente fala com o direito de... Nós temos que conquistar o direito de ser ouvido. Ninguém é obrigado a te ouvir. Mas as pessoas não vêm por causa da palavra. Se eu abrir a Bíblia numa faculdade e começar a falar: arrependei-vos, raça de víbora, onde todos vão morrer e vão para o inferno, onde o verme não morre, o fogo não apaga e as grávidas gritarão. O povo vai mandar bisturi, o povo vai mandar cadeira, tomate, maçã na minha cabeça. Então, quando eu uso um baralho, né, e algum outro tipo de mágica, as pessoas vêm por causa do baralho, não vêm por causa da mensagem, mas inserido no baralho tem a mensagem.
Vamos diretamente agora com o repórter Wellington.
Boa noite, Paulo. Tem uma pergunta.
Pergunta difícil não vale.
Não, é tranquila. Quando você começou a realizar esses trabalhos de evangelização, pregando a palavra de Deus, quais foram as suas dificuldades, as principais assim, que você encontrou no começo do seu trabalho?
Cara, no começo mesmo do trabalho, quando estava, às vezes, até pessoas de dentro de casa mesmo, como na igreja, né? Às vezes o palhaço para eles agridem, né? Ou às vezes o palhaço para eles é uma figura que não é bem vista para muitas pessoas ainda. Não quero generalizar, né? Mas não é uma regra. Mas como via de regra, algumas pessoas têm preconceito com algumas coisas, né? Como mágica, como o palhaço. Hoje não está tanto, não está tanto como estava antes. Então, as maiores dificuldades eram as pessoas mesmo, dentro da própria igreja, que às vezes vinha contra isso comigo, né?
Vamos para mais uma pergunta de mais um aluno da Facop.
Boa noite, Paulo.
Boa noite.
Sou Robson. Paulo, nós seres humanos nascemos e morremos. Nesse meio tempo, estudamos, casamos, temos uma família. Qual a importância da família na sua vida?
Cara, a importância da família, na família, na minha vida, é tudo, filho. Tudo. Cara, meu filho, minha esposa, meu casamento. É maravilhoso. A família é uma base para tudo. A família é ideia de Deus, cara. Família é ideia de Deus. Infelizmente, hoje, a mídia hoje quer destruir a família, como nas novelas e como várias outras coisas. O intuito da mídia hoje é destruir a família. Mas família é a base para tudo. Para você, para mim, para minha casa, meus pais, princípios, valores. Então, a família, para mim, é tudo, cara. É importantíssimo. Deus, a família é a ideia de Deus.
Temos obrigado. Mais uma pergunta do público?
Sim, mais uma pergunta. Vamos passar para o Luiz Arana.
Boa noite, Paulo. Boa noite. Sou o Luiz. Eu gostaria de saber, você trabalha com jovens, assim, é um público um pouco diferente e um pouco mais difícil de se abordar. Queria saber quais são as técnicas de abordagem que você usa, já que existe essa dificuldade hoje, principalmente das igrejas, né, de trabalhar com esse público.
Eu trabalho muito com universitários, no Brasil todo. Então eu trabalho com gente inteligente, cara. Eu não trabalho, a gente pelo menos se não é, pensa que é, né? Ou acha que é. Então eu trabalho com muita gente questionadora, pelo menos. Então gente que se acha inteligente ou pensa que é. Então eu tenho que fazer alguma coisa criativa, inteligente, dinâmica, que vai fazer os caras pensarem. A minha função não é convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça. Eu não tenho essa pretensão, até porque eu não sou Deus. E não fui eu que inventei esse negócio de morrer por ninguém. Graças a Deus não fui eu. Mas eu tenho que conquistar esses caras de alguma forma. Eu tenho que fazer. Então, a minha função é deixar uma interrogação. Não é nem convencer. Porque quem vai convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Agora, a minha função é deixar uma interrogação. Então, eu tenho várias pessoas com várias interrogações. Por exemplo, já viu perguntas idiotas que merecem respostas idiotas? Então, um dia eu estava na faculdade, um cara chegou perto de mim e falou assim, você é cristão? Sou. Você conhece Deus? Conheço. Tudo de Deus, velho. Eu tenho doutorado, mestrado, pós-graduado. Tá, então me responde que Adão tinha umbigo? Eu falei, claro que tinha. Uma pergunta idiota, né? Adão tinha umbigo? Eu falei, claro que tinha. Ele falou, como é que você me prova? Foi depois que Deus criou a mulher. Ele falou, aí garotão, cutucou. Aí o umbigo, o barro estava mole, saiu o umbigo lá, né? Eu falei, eu não acredito nisso não. Você tem uma melhor que essa? Falei, não tem não. Então vai ficar essa mesmo, filho. Então, são perguntas que não merecem respostas, perder meu tempo. Mas a ideia é fazer os caras pensarem sobre Cristo, sobre Deus, de uma forma diferente. Não esse Deus que está passando na mídia, que as pessoas apresentam na mídia aí, que não é o que eu acredito também. Que é um Deus que tem mais, vem para se ganhar, para se receber. E Deus não tem nada disso, entendeu?
Voltando aqui para o estúdio, falando um pouco sobre essa questão do bloqueio das pessoas em relação à mensagem, há também as pessoas mais tradicionais, independente da idade, pessoas que não aceitam muito bem os novos métodos ou métodos alternativos para passar a mensagem bíblica. Você enfrenta preconceito?
Sim, já enfrento bastante. Assim, já fui mais, já enfrentei mais, Amélia. Hoje, as pessoas que me convidam, eu viajo ao Brasil todo aí, ponta a ponta, estou viajando no Brasil. As pessoas que me chamam hoje já sabem qual que é o meu trabalho. Então, não tenho problema. Então, já aprendi algumas coisas apanhando na vida. Eu aprendi algumas coisas. Tem um ditado que fala o seguinte, assunto de cacique índio não resolve, certo? Então, às vezes o adolescente da igreja me chamava, pô, legal, massa que você faz, vem. Chegava lá, o pastor estava fazendo demais e me arrebentava. Falei, filho, manda seu pastor me ligar, só vou se ele deixar. Aprendi. Então hoje eu converso com os caciques. Aí, quando eu vou, os caras estão sabendo, então não tem problema. Já tive num congresso uma vez que tinha 1.500 adolescentes. E tinha mais ou menos uns 40 pastores. Quando eu entrei de palhaço, os 40 saíram. Aí eu não sabia. Aí eu estava lá fora, eu estava pregando com o palhaço, os 40 saíram para falar mal de mim lá fora. Quando eu fiz o apelo para salvação, os 300 vieram na frente, inclusive o filho de um, com 17 anos. Aí esse cara foi me procurar, porque eu fiquei sabendo que os 40 saíram, porque um deles foi me procurar, e foi me pedir perdão. Falou, Paulinho, há 17 anos eu prego para meu filho, ele nunca foi na frente. Hoje ele foi na frente com um palhaço, eu estava lá forte criticando, e eu mais 39. Eu vim aqui para te pedir perdão. E eu falei, valeu, cara, muito obrigado, pelo menos você veio, entendeu? Então, sim, aparecem essas coisas, acontece. Mas, Amélia, eu não tenho problema nenhum com isso. Hoje eu aprendi a lidar com isso, fui no doutor Augusto Cury, ele me deu uma tarja preta, Lexotan, esses negócios. Então, eu sou muito bom para trabalhar com rejeição, entendeu? Então, hoje eu estou bacana demais para trabalhar com rejeição. Então, pode me rejeitar, viu, gente, que eu estou preparado para rejeição.
Temos mais uma pergunta da Mariana, é isso?
Sim, agora a Mariane Santos vai fazer uma pergunta.
Boa noite, Paulo.
Boa noite, Mariana.
Você teve muitas experiências, viajou por todo o Brasil e também para o exterior. Eu gostaria de saber alguma coisa que você falasse pra gente dessa sua experiência, né, no exterior, em todo o Brasil, e alguma coisa que te marcou muito, algum lugar que te emocionou. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência.
Legal, vou te contar então. Lá na Angola, na cidade de Lubango, nós fomos para lá para trabalhar com refugiados de guerra. Eu fui em 2001. Nessa época estava com guerra civil ainda na Angola. Cidade de Lubanga, a guerra acontecia no norte, o pessoal vinha para o sul. Então tinha os refugiados de guerra. Então as pessoas, na cidade de Lubanga, a cidade de Lubanga tem 1.200.000 habitantes. Também da cidade de Goiânia. Nós ficamos pasmo e ficamos assustados, porque na cidade de 1.200.000 habitantes não tinha um dentista. Não tinha um dentista. Até hoje, acabou a guerra e ainda não tem dentista lá. Os dentistas, os dois únicos que tinham ido para a Namíbia. Aconteceu uma coisa muito interessante, que na tribo que nós fomos lá, eles falavam o dialeto umbundo, eles falam dialeto. Nós levamos uma enfermeira e foi uns 8 pastores. Eu me senti assim, o pó do cocô, do mosquito, do cavalo manco, do rio do cego, porque pastor, para que lá? Eu queria pelo menos ter técnico e enfermagem, mas eu não tinha. Tinha mais fila para enfermeiro do que para nós. Eu falei, gente, eu queria fazer um técnico de enfermagem. Aí nós vimos um povo morrendo de fome lá, passando, morrendo de malária, verminose, várias outras coisas. Aí a gente ia falar de Jesus para eles. Mas como é que a gente ia falar de Jesus, o povo morrendo de fome? Aí nós voltamos para casa. O líder nosso falou assim, nós vamos voltar, isso era uma quarta-feira, vamos voltar na sexta-feira, mas nós vamos levar comida para esse povo. Aí nós falamos assim, vamos levar como? Nós não temos dinheiro, tudo missionário, duro aqui, rapaz. Não se vira, vamos levar. Aí eu tinha um violão, comprei um violão, levei o violão, cheguei lá no violão, maravilha, pensa no violão. O nome dele era Isaac, o filho da promessa, depois de muito tempo veio. Aí foi pro sacrifício, rapaz. Aí ele pegou e foi, vendemos lá, compramos comida pro povo, levamos pra tribo, demos de comer pro povo. Depois nós demos de comer pro povo, nós falamos de Jesus pro povo. E tinha uma senhora lá chamada Cristina, que ela andava curvada, 95 anos de idade, era feiticeira e a parteira da tribo. E a missionária falou de Jesus pra ela. Ela falou assim, eu sabia que existia um Deus, meus pais me falaram de um Deus. Mas eu não sabia que nasceu o menino dele, não. Nasceu o menino dele? Ele teve um menino... Olha, ele fez tudo isso por mim. Ela passou o plano de salvação para ele. Ela falou assim, eu aceito, eu quero. Aí, um ano depois, a missionária estava voltando. Ela foi conversar com a Cristina e falou, Cristina, nós estamos indo embora, estou indo embora, volto daqui a 3 meses, mas você está tão doente, não sei se você vai, quando eu voltar, você vai estar aqui. Depois de um ano, ela falou assim, não preocupa não. Se a gente não encontrar aqui, a gente encontra lá em cima. Então, assim, se só a Cristina tomou a decisão por Jesus naquele dia, valeu a pena, entendeu?
Temos mais perguntas, Wellington?
Mais uma pergunta com a estudante aqui da Facop, Natália Vieira.
Boa noite. Boa noite. Paulo, você conseguiu juntar música, artes cênicas e a teologia, tudo numa coisa só na sua vida, né? Eu gostaria de saber quando surgiu essa vontade de evangelizar e se houve algum fato para que você começasse a sentir essa vontade de evangelizar.
Bom, eu nasci num lar cristão, sou filho de pastor também. Eu falo que eu sou lavado, saguado, saboado, trifugado, passado e engomado no sangue de Jesus. Conheço tudo de igreja, vocês imaginar. Então, eu fui criado num lar cristão. Então, desde criança eu vi. Eu tive esse desejo, né? Essa vontade enorme de fazer isso. Então, eu falei assim, eu vou gastar toda a minha sabedoria, toda a minha inteligência, toda a minha juventude, todo o meu conhecimento para poder gastar servindo a Deus. Um dia eu me dediquei. Eu quero falar 4 coisas para vocês, né? Mais importante com a letra C. 4 coisas mais importantes com a letra C. Primeiro é a conversão. Segundo é a consagração. Terceiro é o casamento, depois carreira. Só que a gente quer a carreira, o casamento, depois que a gente vai pensar em Deus e outras cositas mais, né? Mas a primeira é a conversão, depois é a consagração. Aos 14 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus. E aos 17 anos eu me consagrei à obra missionária. Foi num acampamento lá em Belo Horizonte. E eu vi na história de 5 missionários americanos que veio para num cu de fogueira, que veio para o Equador, na Amazônia. E esses caras, um deles era o Tim Elliott. E ele falou, falaram para ele assim, você é louco, cara. Você vai largar os Estados Unidos para ir para pregar para índio, rapaz? Você é doido? Você é louco? Aí ele falou assim, não é louco o que não guarda o que não pode guardar. Louco é o que guarda o que não pode guardar. Tudo isso que eu faço, tudo pro reino. Não é para ganhar dinheiro e nem para poder fazer um show para ganhar 50 milhões, nem nada. Tudo isso é para poder falar de Jesus. Tudo é poder pregar o evangelho. Tudo isso que eu faço. Então... é um meio bacana que eu achei legal de falar com a galera, com a moçada sobre Jesus, assim. Obrigado.
Através da mensagem bíblica que você transmite, você achou que não foi suficiente só ficar ali pregando. Então você passou a fundar e a organizar projetos. Uhum. Um deles é o Ministério da Terra dos Palhaços. Uhum. Além desse projeto, existem outros?
Então, a gente tem um projeto Terra dos Palhaços que ele é nacional, né? E quando eu fui a Portugal, eu conheci um palhaço lá chamado Mark. E esse cara é um americano. que foi muito bacana conhecer esse cara. Então eu comecei a fazer palhaço por causa desse cara também. Hoje ele tem um trabalho muito bacana em Portugal, que é patrocinado por vários supermercados, tipo os Doutores da Alegria aqui, mas ele é a Operação Nariz Vermelho. Aí eu aprendi muito com esse cara, e nós viemos aqui para o Brasil, nós resolvemos montar um grupo de palhaços cristãos, que não existiam, né? E reunir esses caras e dar treinamento para esses caras. E passar o que a gente sabe, e multiplicar. Eu não tenho onisciência, nem onipresença, nem onipotente, né? Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo também não quero guardar isso para mim, só comigo. Então eu quero fazer discípulos, eu quero fazer pessoas que possam fazer isso. Então eu quero multiplicar isso aí. Hoje em Prudente nós temos um projeto nos hospitais aqui na Santa Casa, no Yamada, Estuda Criança, e no asilo nós temos um trabalho Operação Alegria. Todas as quintas-feiras e sábados, quintas na Santa Casa e todos os sábados no Yamada, no asilo e no Estuda Criança, que é a Operação Alegria. É a humanização de hospitais. Eu fiz capelania também hospitalar, eu sou capelão hospitalar, e a gente usa tanto sem o palhaço e com o palhaço, né?
Você utiliza de outros personagens além do palhaço?
Sim, eu tenho 10 personagens além do palhaço. O palhaço tem várias coisas que eu faço com o palhaço, e a gente tem outros personagens. Eu tenho o cientista maluco, o professor Loprado, eu tenho o Sr. Salomão, que é muito bacana, para poder trazer essa mensagem aí.
Quem vai perguntar agora é a Samara Barcelos.
Boa noite, Paulo, tudo bem? Eu gostaria de saber, todos esses projetos que você trabalha aqui no Brasil, é o mesmo trabalho que você faz no exterior ou é diferente? Quais os países que você já passou com esses projetos, se o público tem a mesma aceitação?
Legal, boa pergunta, Fia. Seguinte, é diferente. Embora nos Estados Unidos eu vou para trabalhar com comunidades brasileiros, né? Muito raro ir na igreja americana lá. Mas geralmente os convites que eu tenho é todos para comunidades brasileiras. Então, mas sempre brasileiros, maioria brasileiros. Na Angola, outros países que eu vou, geralmente também é brasileiros, né? Um dia eu fui, estava na Namíbia, e eu caí na besteira de fazer mágica para os caras lá. E os caras acharam que eu era um feiticeiro, cara. Até eu provar que focinho de porco na tomada, os caras, eu revelava para os caras não acreditavam. Eu revelava, não sou, é mágica, é truque, olha, é assim. Eles ficavam assustados e saíam correndo de mim. Então eu falei, gente, contextualizar a mensagem, né? A gente tem que estar bem com muita cautela para a gente não poder fazer alguma coisa e acaba piorando. Então tem que identificar o local, saber como é que vai fazer, o que que vai fazer.
Quem pergunta agora é a Kelly Guardacione.
Paulo, eu gostaria de saber como você fazia para se comunicar quando você ia em algum lugar e não tinha os brasileiros.
Nos Estados Unidos o pessoal tem o fone, né? Que é a tradução simultânea, né? Que o pessoal faz lá. Mas eu falo tão rápido que quem estava fazendo tradução simultânea desistia. Porque quando eu estava terminando a terceira frase, o cara estava começando a primeira. Então quem traduzia ficava louco, né? E lá na Angola, na África, no dialeto umbundo, nós tínhamos um intérprete lá que traduzia para a gente lá e sempre falava no dialeto dos caras lá, né? Mas geralmente eu não tive problema com a língua, porque os lugares que eu fui só de língua portuguesa mesmo.
Agora quem vai perguntar é o Bruno Bastos.
Bom, Paulo, prazer.
Prazer meu, cara.
Eu gostaria de saber como que é você falar de Deus para países onde a miséria, a fome e é muito grande. Eu queria saber como que é essa experiência de você chegar e falar de Deus para essas pessoas que têm necessidades extremas.
Pois é, como eu falei, Bruno, nós chegamos nessa tribo lá e o povo estava morrendo de fome. Nós chegamos lá, tinha um quartinho da Cruz Vermelha, que a cruz era branca. E estava fechado, e tinha remédio, e o pessoal estava morrendo porque não tinha ninguém para poder aplicar os remédios, né? Aí nós levamos uma enfermeira, e nós levamos um dentista também. Eu lembro que o dentista ficava, cara, de 8 horas da manhã até 10 horas da noite só para arrancar dente. Não tinha obturação, não tinha nada, só para arrancar. Um cara chegou e falou assim: doutor, você vai embora, né? Daqui um mês, né? Daqui, você vai, vou embora. Então, tá doendo esse aqui, mas dá para você arrancar tudo? O senhor não vai estar aqui mesmo? Então já para não doer, tu arranca tudo. O médico não quer arrancar, o dentista não quer arrancar, né? Mas nós levamos, cara, nós levamos comida para os caras. Antes de falar de Jesus, cara, antes de falar qualquer coisa, você tem que dar de comer para o povo. Você tem que vestir o povo. Você tem que viver. São Francisco de Assis falou o seguinte: prega o evangelho, se necessário for, use palavras. Com atitudes. A nossa atitude fala mais alto que palavra. A gente está falando demais e fazendo menos, entendeu? Então a galera tem que fazer, tem que levar de comer primeiro, dar de comer para o povo. Né? Vai falar de Deus com barriga vazia, doente? Não rola, velho.
Quem pergunta agora é Lidiane Marques.
Boa noite, Paulo.
Boa noite.
Bom, eu sei que você, antes dessa trajetória toda, né, antes de entrar para o seminário, você também trabalhou num grande jornal, né, que é o Hoje em Dia. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, né? Por que que você optou, antes de toda essa sua trajetória, por essa profissão, e como você vê os jornalistas hoje em dia?
Tá, ó, eu não fiz nenhum curso de jornalismo, né? Quando eu entrei, eu fui pelo um amigo que me chamou, então eu era muito saidinho, assim, né? Muito folgadinho, então dava meus pulos. Já viu aqueles dentistas práticos? Eu era meio repórter prático, assim, entendeu? E eu fazia de tudo. Eu era da época que... Ainda era da época do governador. Não era nem hoje da direção que está hoje, que é do pessoal da Record, não sei. Mas era ainda do governador Nilton Cardoso, que era o dono do jornal ainda. A gente fazia revelação no quarto escuro ainda, com produto, tomava leite, saía, tomava leite, tomava suco, para não ficar intoxicado, né? Então, a gente era dessa época. Então, saía, fazia tudo. Bati escanteio e corri para cabecear. Foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência muito legal para mim. Eu gostava demais disso, porque eu me divertia muito também, né? E eu sou muito assim com as coisas, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu acho a importância dos repórteres hoje fundamental para o Brasil, para o mundo, né? A questão de denúncias. Todo mundo está vendo aí na televisão um caso que aconteceu agora em São Luís do Maranhão, de um repórter que mataram ele. Porque os caras, vocês denunciam, vocês correm um risco que ninguém tem coragem de denunciar. Eu acho que a nossa democracia está aí, porque isso também faz muito parte da nossa democracia. Os repórteres estão aí hoje, isso é bacana demais. Vocês têm o direito de expressar o que vocês pensam, da forma que vocês pensam. Tem algumas críticas a fazer, algumas pessoas que... Eu detesto quando me fazem entrevista e escreve, não escreve o que eu falo, entendeu? Eu fico macho, nunca mais eu dou entrevista para ninguém que me faz isso comigo. Emissora nenhuma de televisão, eu não preciso deles. Eu não preciso, eu não quero... E eu não, sabe, porque tudo que eu falo, eles mudam. Então eu fico chateado com isso. A coisa que eu não gosto, que você quer me deixar nervoso, é mudar o que eu falei. Então isso me deixa nervoso, só isso. Com o repórter. Só isso me deixa nervoso.
Ana Flávia dos Prazeres vai fazer a próxima pergunta.
Boa noite, Paulo. Meu nome é Ana Flávia. Eu queria saber assim, como você viaja muito, você vai pro exterior, missões, isso há um custo. Como que você faz pra poder viajar, pra... Enfim, pra poder evangelizar?
Bom... eu também não sei não. Mas o negócio acontece. Deus providencia. Já aconteceu comigo quando eu fui para Angola a primeira vez, os caras me ligaram na segunda-feira. Paulinho, eu era solteiro, né, cara? Não tinha um cachorro para criar, não tinha nada, fui para criar. Então eu era disponível. Eu era disponível para tudo. Então me ligaram na segunda-feira, na quarta-feira eu fui para Angola. Mas eu não tinha dinheiro nenhum. Paulinho, vão que a gente paga a sua. Eu falei, beleza, tô indo agarrado, tô dentro. Não quis nem saber como é que eles pagaram. Eu fui. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu vou para os Estados Unidos, as igrejas que me convidam pagam. As igrejas no Brasil que me convidam hoje pagam. Então, por exemplo, pago o transporte, eu durmo na casa de qualquer um, na rede, qualquer lugar, e eles me dão uma oferta. Até porque também eu vivo disso. Hoje eu preciso dar comida para meus filhos. Mas eu falo, é uma oferta, filho. Né? Então os caras pegam e me dão uma oferta. E já passei muita raiva com isso também. Aprendi também, depois que eu casei, minha mulher me ajudou demais nisso, porque hoje ela que conversa, eu sou ruim para conversar. Se conversar comigo, eu vou de graça, e eu até pago para ir, às vezes. A minha mulher conversa, ela é faca na bota. Ela vai lá e estipula um valor, que aí faz assim, todo mundo está me convidando, está me levando, porque agora não tá caro, entendeu? Então, quando a gente combina com os pastores e com as igrejas, ou quem quer me levar, aí vê o que é fácil para eles, o que é bacana para eles, o que é bacana para nós. Estando bem por ambas as partes, eu, Paulo César de Souza, vou ao local.
Paulo, agora para finalizar...
Tá acabando?
Tá acabando.
A noite é uma criança, um feto, uma intenção.
Se você quiser adicionar alguma informação relevante...
Então, uma informação relevante. O que eu quero falar para vocês, galera, amigo ouvinte aí que está me ouvindo, que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida para Jesus... Foi tomar esse passo e servir a Ele. Eu estou gastando os meus dias juntando tesouros no céu, onde a taça, a ferrugem não corrói, não consome. É claro que eu gosto. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Pelo contrário, o amor é. Dinheiro é bênção. Te dá condições de comprar seu carro, sua casa, criar seus filhos, isso é bênção. Mas isso não é a minha prioridade. Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por amor a Deus. Eu já fui em vários lugares e vou em vários lugares que Deus me mandou e que Deus me manda, que eu não ganho nada. Pelo contrário. É só dar mesmo, entendeu? Então, a melhor coisa que tem, o melhor investimento, mais do que na bolsa, é investir no reino. Investir no reino de Deus. E se você aprende isso, que amar o próximo é mais importante, você não leva nada daqui. Caminhão de mudança não segue velório, certo? Ninguém leva nada daqui. mas você leva o que você faz pelas pessoas. Isso é o mais importante. Amar o próximo. Deus nos ensinou isso, né? Deus nos chamou para ser pescador de homem, não de peixe. Troca seu cachorro por uma criança pobre. Então, pessoas é mais importante que qualquer outra coisa. Então, essa é a minha palavra que eu queria dar para o seu coração, para você poder abrir seu coração e deixar Jesus tocar o seu coração aí.
Alô, finalizando com a última pergunta, há um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso, consagrado pelo Robbie Williams, que ele diz que rir é um remédio. Nesse filme, ele se veste de palhaço e ele julga que os doentes eles não devem ser tratados só de doenças, mas da alma também. Você acha, assim como o Adams, que a sua mensagem já cuidou e já tratou de muitas pessoas?
Com certeza. O Patch Adams é um cara fantástico, extraordinário, fabuloso, sensacional, substância exponencial. O cara é maravilhoso. E ele está certíssimo. Sorrir é o melhor remédio, né? E é um dos melhores. Hoje, no tripé, hoje nesse tripé corpo, alma, né, espírito, antigamente cuidava-se do corpo e da alma, né, o médico e o psicólogo. Mas hoje, os próprios médicos hoje acreditam que a espiritualidade é um fator importante na recuperação do paciente. Então, porque não é a fé do médico, é a fé do paciente. Então, o médico está lá para cuidar do corpo, eu tô da alma, falar de Deus para os caras, e os caras têm uma crença que às vezes você não tem, então é diferente. Mas isso é fundamental, é importante para uma pessoa que acredita nessas coisas, né? Então, para mim, levar, nós, e com o palhaço nós levamos a alegria e o Senhor da alegria, que é importante, né? Não é só a alegria, é o Senhor da alegria que faz toda a diferença para a vida das pessoas, né? Então, eu acho maravilhoso, acho que é isso mesmo. E eu tive experiência maravilhosa de pessoas que se recuperaram. Nós acompanhamos, porque você chega no hospital, às vezes tem pessoas que estão lá, tem 3 meses, está lá, muda para lá, a mãe vai mudar para lá, fica lá com o filho, e chega quinta-feira, o pessoal, o paciente espera os palhaços, hoje é dia dos palhaços. Então, eles esperam o dia do palhaço para vir, palhaço não vai vir, não. Então, é por isso que a gente leva a sério o trabalho com o palhaço. Eu fico invocado com esses caras que começam, só vai uma vez por ano, ou nunca vai, só vai uma vez, tira foto, coloca no Orkut e faz trabalho com o hospital. Não faz. Então é um trabalho sistemático. Nós estamos lá toda semana, é levar a sério, é ministério. Não é um lazer, não é só uma coisa, não é sentimento, né? Hoje eu estou sentindo. Não, não é. Né? É um ministério, é uma missão, sangue nos olhos, entendeu? E vão para frente, vai toda quinta-feira, nós estamos lá todo sábado. Porque o paciente espera. Né? Então tem muito caso de recuperar, de melhores, até testemunho de médicos. Nós temos várias histórias bacanas assim, de paciente.
Conta uma pra gente.
Bom, vou te contar uma história de um paciente, uma história assim, que não é muito legal, mas é legal. Essa história aconteceu com um amigo meu, ele estava acompanhando uma menina de 10 anos e ela teve câncer. E toda quinta-feira esse cara ia lá. E esse cara ia, visitava essa menina, ele passou, e ela estava no hospital internada. Aí ela falou assim, volta outro dia. Ele começou a voltar às sextas-feiras também. E ela começou a piorar, ele começou a ir à segunda também. E começou a ir à terça também. E foi. E os dias mais felizes da vida dela era o palhaço, quando o palhaço aparecia. Essa menina morreu. Ela foi para Jesus. E o papai ligou para ele, pro palhaço. E falou, eu queria que você viesse no velório da minha filha. Porque os dias mais felizes da minha filha foi quando você ia lá no hospital. Ela ansiava, ela esperava por esse momento. Ela sonhava com a hora que você ia chegar. E eu queria que você viesse. E eu queria que você viesse de palhaço. Já imaginou você ir no velório de palhaço? O palhaço foi. E a surpresa dele quando ele chegou... Ele chegou no caixão, a menina estava com bracinhos com as mãos cruzadas e dentro, entre as mãos tinha um narizinho de palhaço. Ela foi enterrada com aquele narizinho de palhaço.
É uma retribuição incrível.
É.
Bom, finalizamos aqui a entrevista do Paulinho. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi emocionante. A alegria e uma lição de vida incrível. Tenho certeza que os ouvintes e o público adoraram o nosso bate-papo. A WRF está de portas abertas para você voltar. Eu gostaria que você deixasse um contato para as pessoas que quiserem convidá-lo para uma conversa, né, para saber como funciona o seu projeto e como é a sua forma de trabalho.
Legal. Meu contato é de terceiro grau, pode ser? É Paulo. Eu vou mandar um e-mail, tá bom, galera? E-mail, vamos lá. paulinhompc@hotmail.com. Vou repetir, paulinhompc@hotmail.com. MPC é mamãe, papai e casa, tá bom, gente? paulinhompc@hotmail.com. E você pode mandar esse e-mail para mim. Vou te dar outro e-mail aqui, ó. E-mail da minha esposa, gente boa. Yara, com I, Yara Isabel Almeida. Yara Isabel Almeida, @hotmail.com. O que você falar com ela? Manda para ela aqui, eu não respondo nenhum, mas ela responde. E manda para ela o e-mail lá. Esse é meu MSN também. E se você quiser trocar ideia, que eu vá aí, eu animo velório. Eu vou pra qualquer lugar, faz qualquer coisa, filho. Vou pra favela, vou pra cadeia, qualquer lugar.
Você leva a alegria, Jesus? E a palavra.
Levar alegria, o Senhor da alegria. Pode contar comigo.
Recebemos hoje o palhaço e pastor Paulinho, fundador do Ministério de Terras de Palhaços, pastor, ator e músico. Amélia Xavier para a WRF.
WRF apresentou Frente a Frente.